Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais um BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para debater os assuntos da semana aqui comigo hoje estão o nosso CEO, Wagner Parente.
Olá pessoal.
O nosso consultor de relações governamentais, Luan Madeira.
Olá pessoal.
E fecha esse time a nossa consultora de relações governamentais, Mariana Lírio.
Oi pessoal.
Nessa semana a gente teve o discurso do Bolsonaro na ONU, uma sessão de vetos que acabou derrubando algumas das medidas que haviam sido vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e a gente fecha com a abertura do processo de impeachment do presidente Donald Trump na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Só para reforçar que esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 26 de setembro, na parte da manhã, e vai ao ar na sexta-feira em todas as plataformas de streaming.
No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo.
Bom, vamos começar com um assunto que dominou a semana, que foi a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, o Brasil abriu os discursos dos chefes de estados da Assembleia. Antes disso, a ONU estava realizando uma cúpula do clima, que também teve alguns impactos relevantes. E o que a gente viu nessa estreia do Bolsonaro na ONU foi um discurso um pouco menos moderado do que a gente estava prevendo. É isso mesmo, Luan?
É isso mesmo, Lucas. Acho que o que ficou mais marcante do discurso do Bolsonaro foi que, contrariando as expectativas tanto nossas quanto da mídia, ele não adotou um tom tão conciliatório em questões polêmicas quanto esperávamos que ele ia fazer. Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade, tocando em assuntos como Cuba e regimes socialistas, etc., o Bolsonaro, ele fez um discurso muito típico do que ele faz dentro do Brasil, né? Ele pegou o discurso que ele faz pro eleitorado dele e levou pro palco internacional. E acho que daí que vem grande parte do choque e das críticas feitas ao discurso que ele fez.
Pois é, eu acho que para nós que estamos acostumados, que acompanhamos a campanha do presidente todos os discursos que ele vem dando, pra gente não é muito chocante. Não foi um discurso, assim, pessoalmente pra mim, foi um discurso que eu considerei relativamente moderado vindo dele, com alguns picos de alguns comentários mais extremos, mas eu acho que para a comunidade internacional deve ter sido um choque, porque eles estão acostumados a ouvir um discurso de um Brasil que não cria muito inimigo, sempre foi mediador, nunca teve muito, assim, muita oposição a nenhum país. Então eu acho que aí foi uma grande ruptura, né, com relação à nossa política externa e ao discurso geral do presidente brasileiro na ONU.
E reforça essa marca do Bolsonaro em relação a governos anteriores, né? E como você falou, não é algo que se espera, principalmente uma delegação como a brasileira. Não é à toa que a gente é escolhido para abrir a Assembleia, né? Porque justamente era um país que não costumava ter muitos conflitos e tava mais envolvido nas questões globais como um mediador e menos como uma das posições interessadas.
É, gente, eu acho que desses discursos, talvez a gente possa destacar, além do Bolsonaro, como um discurso, tudo bem, foi, talvez tenha sido um pouco mais moderado do que a gente esperava, mas foi sim um discurso incisivo. Mas foi muito, muito forte também o discurso da Greta, né, Thunberg, lá no dia anterior, no Comitê de Mudanças Climáticas, no evento anterior ao da ONU em si. E também o do Boris Johnson, né, que arrancou risadas da turma, pelo menos serviu para fazer stand-up por um momento, né, chamando o mito grego para fazer comparação com o Brexit e, enfim, a comitiva inglesa riu dele, né? Então, também foi um destaque negativo. E a ponderação do presidente Trump, né? Que no final das contas também poderia ter sido bem mais enfático e não foi. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro fez um discurso para o seu público interno. Havia uma possibilidade de aproveitar aquela oportunidade de se colocar de uma forma um pouco mais conciliadora. duradoura, né, com, principalmente com a opinião pública internacional, isso não veio. Então foi uma oportunidade perdida, na minha opinião, sem dúvida. Por outro lado, talvez na mídia internacional, outras coisas tenham acontecido também nesses dois dias que chamou um pouquinho a atenção e aí diminuiu um pouquinho o impacto desse discurso do Bolsonaro. Eu acompanhei um pouco a mídia internacional e houve um destaque muito grande para o discurso da Greta. Todos os grandes jornais internacionais colocaram, todos os podcasts internacionais, para quem não escuta, o The Economist e a BBC também tem um podcast que sai diariamente, e a gente viu em todos eles o áudio da Greta falando. E também o do Boris, pelo lado negativo. Então, acho que por isso acabou tomando um pouquinho o espaço e deixando o Bolsonaro com um impacto um pouco menor na mídia internacional.
É, porque eu acho que ele justamente não destoa tanto dessa nova leva de líderes mundiais de uma direita um pouco mais populista, né? Que estão usando esses espaços para fazer discursos menos moderados, menos conciliadores, como vocês colocaram. É, eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada dos pontos que nortearam o discurso do Bolsonaro. A gente acompanhou o discurso aqui na consultoria e enviou para os nossos clientes um material logo em seguida ao discurso, onde a gente separou 6 eixos temáticos que acabaram sendo os grandes temas da fala do presidente. Eu acho que não vale a pena aqui a gente fazer uma análise muito descritiva disso, mas acho que seria interessante a gente observar quais seriam os impactos, né? Vamos lá, então, no primeiro eixo. O Bolsonaro, ele começa o discurso falando do novo Brasil. Isso, eu acho que chama atenção por um motivo muito especial, porque a gente esperava que ele fosse começar falando da Amazônia, da crise climática. É, não foi o que aconteceu. É, o Bolsonaro, ele falou com essas palavras: o novo Brasil ressurge depois de estar à beira do socialismo, e destacou as missões do governo, né? Principalmente na agenda liberal, de reconquistar a confiança do mundo, diminuir o desemprego, a violência e o risco para os negócios. Apesar disso ter sido a abertura do discurso, não foi um tema que o Bolsonaro ficou retomando ao longo de sua fala. E ele acabou perdendo um pouco do destaque, principalmente quando ele começa a se debruçar em questões como socialismo, os governos petistas. Então, foi uma parte do discurso que poderia ter sido o cerne da discussão, é algo muito positivo para a agenda internacional, mas que acabou perdendo relevância perto dos outros temas.
É, Lucas, o interessante é que essa oposição do Bolsonaro a governos anteriores, ela marcou grande parte do discurso dele, né? Então, quando ele começa a falar também sobre questões ideológicas, questões sobre socialismo e até sobre corrupção e segurança pública, ele puxa bastante essa dicotomia entre o governo dele como um governo da mudança, um governo novo, em comparação com os governos brasileiros anteriores, né? Então, parece que essa foi uma linha que ele seguiu bastante durante o discurso dele.
É, esse seria o segundo eixo do discurso, talvez, né? A era PT e o avanço do socialismo na América Latina. Quando o Bolsonaro, ele reforça que o Brasil teve próximo de presenciar um regime socialista no país, ele não fez uma menção clara ao regime militar, mas ele elogiou os civis e os militares que se insurgiram contra essa ameaça, e ele se coloca como um expoente, né? Um líder que está lutando contra os avanços do socialismo na América Latina. Ele mencionou nominalmente Cuba e Venezuela, inclusive a delegação cubana saiu do plenário enquanto o Bolsonaro estava discursando. Ele inclusive chamou o programa Mais Médicos, a participação dos médicos cubanos, de trabalho escravo, disse que isso era uma maneira escusa de estimular o regime socialista cubano, e inclusive condenou o aval que organismos internacionais como a ONU haviam dado a esse tipo de programa. Então mostra aí esse enfrentamento também ao sistema internacional. E em relação a essa questão do socialismo, eu acho que também foi um pouco daquilo que a gente já esperava, né? Principalmente quando a gente lembra que o Bolsonaro levou na sua delegação alguns venezuelanos aliados ao presidente autoproclamado Juan Guaidó.
É, e um outro eixo que foi muito, que eu acho importante mencionar do discurso do Bolsonaro, foi quando ele toca nos assuntos de corrupção e segurança pública, né? E essa foi uma parte do discurso que eu acho que foi muito direcionada ao público interno. Inclusive, quando ele cita nominalmente o Sérgio Moro e fala que o ministro de Justiça e Segurança Pública está fazendo um grande trabalho no Brasil, ele faz um aceno gigantesco ao Brasil e à mídia brasileira, que nos últimos meses, nas últimas semanas, estava repercutindo bastante histórias sobre como os dois têm se confrontado por trás das cortinas do Palácio Presidencial, né? Então, o Bolsonaro, ele mostra para o Brasil que o Moro é e segue sendo um ministro muito importante para ele, e que ele não está disposto a se indispor com o Moro, até porque isso afetaria muito a popularidade dele perante uma grande parte do eleitorado dele, que vê no Moro uma figura sensacional do combate à corrupção, né?
E além do cálculo em relação à popularidade, que eu acho que é claro que está nessa equação, mas a gente vê em algumas pesquisas de opinião que a população em geral não conhece esse estremecimento na relação entre Bolsonaro e Moro, né? Então isso é algo que está mais presente para quem está acompanhando a política diariamente, lendo o noticiário todo dia. Mas eu acho que tem um cálculo eleitoral muito importante aí. O Bolsonaro viu que no ápice do distanciamento, de um processo de fritura do Moro, o ministro passou a ser assediado por outros partidos de direita e de centro-direita que veem nele um excelente cabo eleitoral e que querem colocar ele como um candidato forte na disputa pela presidência da República em 2022. Então, tem esse cálculo de popularidade, mas eu acho que reforça muito também essa mudança de posicionamento do Bolsonaro. Talvez há algum tempo atrás, quando a gente acreditava que seria difícil o Bolsonaro manter essa promessa de indicar o Moro pro STF, talvez agora ele esteja repensando isso, porque seria uma excelente maneira de neutralizar o Moro na disputa eleitoral sem se indispor com essa parcela do eleitorado que está mais alinhada ideologicamente ao presidente.
Queria puxar então agora o gancho para o próximo ponto, que é sobre meio ambiente. Eu acredito que o Bolsonaro, no discurso, perdeu uma excelente oportunidade de acalmar o mercado e acalmar o público externo, digamos, os países que estão querendo investir, digamos, ou os próprios países que estão preocupados com a situação ambiental. Ele podia ter feito um discurso onde ele aceitava que sim, há um problema na Amazônia no momento e estamos fazendo de tudo, nós brasileiros, porque ele está muito forte com essa questão da soberania, nós brasileiros vamos resolver. E eu acho que ele podia ter usado o discurso como uma maneira realmente de acalmar todas essas tensões. Porque ele teve um ponto ali que ele falou sobre a questão da exploração mineral, que pra mim foi um dos destaques, que ele não deixou de forma explícita que ele vai sim querer explorar reservas indígenas, mas no momento que ele fala sobre as reservas, ele fala que elas estão em um lugar onde há riquezas e há abundância de ouro, diamante, nióbio, até ele menciona. Então é muito chocante isso pro Brasil, que tem essa preservação da... Pra ele é muito claro essa questão da preservação das culturas indígenas e da proteção, que sempre demarca marcou terras indígenas, está na Constituição, é um marco, uma ruptura muito grande. E aí eu acho que sim, o público internacional pode ter ficado assustado nesse aspecto.
Eu acho que a gente retoma também um ponto interessante que o Wagner já abordou em outras ocasiões aqui no podcast, que por mais que a gente não veja movimentos internacionais para sanções de países em relação à política ambiental brasileira, esse tipo de discurso agrava as sanções por padrões privados, né? Então, tanto empresas que vão deixar de incluir produtos brasileiros na sua cadeia de produção, quanto consumidores mesmo, organizados autonomamente, que vão evitar comprar produtos made in Brasil, e aí o setor do agronegócio é o principal afetado com isso, né? Então, é um discurso que o presidente mantém essa retórica ideológica, mas que até para fins nacionais, né, domésticos, não agrada nem o setor ruralista. Então, não é um discurso que ajuda muito o governo.
Concordo 100%. Eu acho que sim. Alguém que saiu perdendo nesse aspecto foi o próprio setor do agronegócio, que faz as coisas de uma maneira, digamos, legal. Porque o que ele reforça aqui é que ele tem esse público, ele tem essa ligação com o garimpo, ele sempre menciona a questão do garimpo. E eu acho que nesse aspecto, o setor do agronegócio que faz as coisas de uma forma legítima vai sair perdendo porque...
E vale destacar que essa é a maioria do setor, né? Então, quem está exportando não é a pessoa que está queimando a Amazônia, criminalmente, é o consumidor que está, é o produtor que está preocupado com parâmetros internacionais, que está cumprindo as regras impostas por outros países para conseguir exportar um produto de qualidade. Então, esse produtor responsável que compreende a grande maioria dos produtores do agronegócio no Brasil são os que saem prejudicados.
Gente, eu acho que a gente já falou, né? O Bolsonaro escolheu o público dele, foi o público interno, foi para quem ele falou. Ele não estava focando quem compra o produto brasileiro lá fora, ele não estava focando em reforçar o soft power em área ambiental que a gente tinha muito forte até uns anos atrás, né? A gente era referência nisso, matriz energética limpa, o país com o maior território amazônico do mundo, e tinha tanta coisa boa para falar, moratória da soja, é bem objetivo, né? Poxa, a gente tem um pacto que não compra soja de áreas que foram degradadas, olha quanta coisa legal podia ter sido falada, mas eu acho que ficou claro que ele escolheu o público, né? O público para quem ele falou naquele discurso foi o público interno, e é isso que a gente falou. Então, perdeu-se uma oportunidade, mas a gente não pode perder de vista que isso foi uma escolha política, né? Então, o Bolsonaro, e a gente vai falar daqui a pouco, tem um índice de rejeição crescente, e essa desidratação, a gente não pode perder isso de vista, né? O Bolsonaro é uma pedra de gelo que está derretendo. Então, o que ele puder fazer para que ele derreta mais devagar, ele vai fazer. Então, a preservação daqueles 30% que ele tem é mais importante para ele hoje do que seria um discurso, sabe, pró-preservação. E foi esse o cálculo político que ele fez, simples assim. assim, né? A gente tem mania de achar, o Bolsonaro é um doido, né? E tudo que ele faz são sandices e tal. Mas eu acredito que esse discurso foi pensado, sabe? E foi pensado num momento muito crítico, inclusive do governo dentro do Congresso, que daqui a pouco a gente fala mais.
Voltando agora nesse assunto do discurso do Bolsonaro focado muito em questões internas, eu acho interessante mencionar o quanto ele falou sobre ideologia durante o discurso, né? Então, ideologia, quando ele pega, ele nem sempre faz uma distinção muito clara, mas ele deu a entender bastante que ele estava focando em ideologia de gênero. E isso é um discurso que visa agradar uma parte do eleitorado brasileiro muito específica, que é a parte que votou no Bolsonaro por questões ideológicas, moralistas e conservadoras. Então, ao fazer isso, novamente o presidente se posiciona como um expoente de novos movimentos dentro do próprio país. Movimentos estes que se opõem a outras movimentações tipicamente entendidas como de esquerda, né? Então, movimento LGBT, esse tipo de coisa, o Bolsonaro ele leva para o palco internacional a oposição dele. E isso já estava acontecendo há um bom tempo, né? O Bolsonaro, o Brasil, ele estava adotando na ONU, nas discussões sobre textos e resoluções a serem votadas, um certo banimento do termo gênero. Os diplomatas brasileiros, eles foram instruídos a se opor a tal tema, né?
Eu acho que é importante a gente destacar também que antes de entrar na questão da ideologia de gênero, o Bolsonaro ele reforçou em alguns momentos do discurso o compromisso do Brasil na defesa dos direitos humanos, da democracia, da liberdade de expressão, seja ela de a liberdade religiosa também ou de imprensa, apesar de ter feito alguns ataques a veículos de mídia. Então, teve esse cuidado também de antes de começar com essas questões em relação à questão da ideologia de gênero, de se comprometer com esse discurso um pouco mais palatável para a comunidade internacional, né? A ONU é baseada, né, nesses princípios. Então, ele faz esse aceno, reforçou também a questão das instituições brasileiras, de que elas são sólidas e de que ele é um defensor da democracia. Então, acho que ele também faz essa sinalização que, principalmente, para quem estava acompanhando isso de fora, só pela mídia internacional, não estava muito claro qual era a posição do Bolsonaro em relação a isso, né? Vale a gente lembrar a capa da The Economist durante as eleições, que colocava o Bolsonaro como a próxima ameaça da América Latina, né? Então, ele faz essas sinalizações que também são importantes, são um pouco, isso acaba moderando um pouco como a comunidade internacional recebe esse tipo de discurso.
Exatamente, Lucas. Mais uma vez o Bolsonaro fazendo um discurso que era esperado, principalmente pelo público interno, mas ao mesmo tempo conseguindo modular ele um pouco para evitar que os danos à imagem internacional do Brasil aumentem ou comecem em novas áreas, entendeu?
Eu concordo. Eu acho que ele quis se posicionar no cenário internacional como um desses representantes dessa nova onda da extrema-direita, ou, digamos, talvez não extrema-direita, porque eu não sei se ele nem gosta de usar esse termo, mas como uma nova geração mais conservadora, uma nova geração que seguindo a linha do Trump, do Orbán na Hungria. Então eu acho que... E ele deixou isso muito claro. Ele até fez elogios ao Trump no próprio... Acho que aí a gente já pode passar para a questão do cenário internacional mesmo. Que aí ele realmente quis se colocar ali como aliado do Trump, aliado de alguns países específicos, como Israel. Ele até mencionou alguns países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, até Catar.
Tá na lista de países que ele vai visitar agora num curto período de tempo.
Então, eu acho que o objetivo também dele era de se distanciar do que era feito antes. Eu acho que o discurso foi muito essa questão do antes e do depois. O que é agora? Como é que está o novo governo agora? E aí, o objetivo dele era de se distanciar de alguns países que, digamos que eram mais priorizados, os países bolivarianos, etc. Ele fez questão de criticar Cuba e Venezuela. Ele quis realmente, assim, mostrar que a política externa brasileira é outra hoje. E aí até é curioso, né? Porque, por exemplo, com o Temer e com a Dilma, a gente não tinha o foco na política externa tão grande. E agora dá pra ver que o Bolsonaro quis... Ele tá renascendo com esse assunto. O próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro, tá liderando o assunto, presidente da Comissão de Relações Exteriores e possível nomeação a embaixador nos Estados Unidos. Então, é uma ruptura grande, assim, entre cada um dos... O governo Lula, governo Dilma, governo Temer e agora o governo Bolsonaro.
E nesse eixo da política externa, eu acho que vale mencionar um pouco de como esse discurso foi se amadurecendo desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. Então, se no início havia aquele forte destaque de colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, retirar de Tel Aviv, ele acabou ignorando um pouco essa parte dessa retórica que ele tinha no início do mandato. Ele mencionou Israel, mas mencionou falando sobre ajuda que as parcerias tecnológicas e a ajuda que Israel enviou na questão de Brumadinho, por exemplo, e ao mesmo tempo mencionou os países árabes que ele deve visitar já no próximo mês. Então mostra esse cuidado também, né, de não sair chutando a porta, né, principalmente agora que o Benjamin Netanyahu está numa situação delicada também internamente, corre o risco de não ficar mais como premier.
Quem votar pela derrubada desses vetos é porque quer sim, é contra a Lava Jato sim, quer perseguir sim, juiz, promotor, policial.
Esse discurso que a gente acabou de ouvir é do senador Major Olímpio, que por enquanto está no PSL, mas no futuro pode ir para outro partido, defendendo os vetos do presidente Jair Bolsonaro na lei do abuso de autoridade. Mas isso não foi suficiente, né, Luan? Esses vetos, muitos desses vetos acabaram sendo derrubados.
Exatamente, Lucas. A sessão de vetos de terça-feira, ela foi até 8 horas da noite e teve muita discussão, principalmente sobre a lei de abuso de autoridade, né? Vale reforçar que durante a sessão conjunta tiveram outros vetos que foram deliberados que eram muito importantes. Então, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica, os vetos foram debatidos. E todos foram mantidos, exatamente. Sobre a cobrança por bagagens pelas companhias aéreas também foi debatido, foi mantido. Os vetos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados também foram debatidos e alguns foram rejeitados e outros foram mantidos. Só que a lei de abuso de autoridades, ela foi o foco principal, foi o que mais deu debate, foi o que mais deu confusão no Congresso.
Foi muito enfática a manifestação do líder do Novo, né, o Van Hatten, que inclusive saiu de si lá por uma manobra do PT, né, para votação no painel. E assim, ficou muito claro que houve recados ali. Se essa votação tivesse sido antes da operação da Polícia Federal no Senado, no gabinete do líder do governo, né? É bom que se diga, a busca e apreensão foi no gabinete da liderança do governo, né? Não foi no gabinete do senador. Então, isso acabou aparecendo muito nos discursos dos parlamentares, inclusive dos de oposição, né? Os discursos dos congressistas de oposição foi muito na linha de que o governo abandonou o senador quando achou que ele poderia virar tóxico, né? Isso foi apresentado, essa operação foi apresentada como inclusive um abuso de autoridade cometido alguns dias antes. Então eu acho que aquela operação acabou favorecendo os vetos também. Mas claro, a posição fragilizada do governo e toda a conjuntura favoreceu também, né? Então acho que foram as duas coisas que acabaram favorecendo esse grande número de vetos. Que bem que se diga, é difícil, né? Hoje como é desenhado a nossa democracia, é muito difícil derrubar um veto. Então, é sim bastante relevante o número de vetos que acabaram ocorrendo nessa sessão.
E acho importante a gente destacar que isso ocorre justo no dia que o discurso do Bolsonaro aconteceu na ONU, ou seja, tira um pouco o foco do noticiário. Então, se isso acontecesse na quarta-feira ou na quinta-feira, talvez a derrubada dos vetos fosse o principal assunto do noticiário político. Algo que não foi por conta da participação do Bolsonaro. Então, acho que isso favoreceu também essa movimentação. E acho que outro fato importante da gente comentar é a força que tem a bancada da Lava Jato no Congresso Nacional. E aí a gente está vendo uma reorganização do sistema político e principalmente do establishment. Então a gente teve, muita gente veio perguntar, né, será que tem algum impacto nas reformas, essa operação de busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo? A gente viu que teve. Então a votação da reforma da Previdência, que estava marcada para terça-feira, foi adiada justamente para os deputados para os deputados e senadores conseguirem votar e derrubar esses vetos. Então mostra que sim, a classe política está se insurgindo. A gente tem nesse contexto também a aprovação da indicação do Augusto Aras para a PGR, que apesar de ter feito um discurso muito político, ter evitado confrontamento direto, ele se mostrou ali resistente a algumas ações da Lava Jato, disse inclusive que falta algum cabeça branca no meio da força-tarefa que está conduzindo esse tema no Ministério Público. Então mostra aí uma reorganização política para evitar o que eles consideram como abuso ou excesso, usurpação de prerrogativas que, na visão dele, eles não é direito do Ministério Público nem da Polícia Federal.
Duas coisas aí na tua fala. Primeiro, se alguém tiver interesse, depois dá uma olhada nas falas do senador Renan Calheiros nessa sabatina do novo PGR. É impressionante a cordialidade, né, de alguém que tem interesse direto no PGR, que provavelmente vai ser processado pelo PGR, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, essa sessão do Congresso Nacional não estava alinhada previamente com os líderes. Tão bem alinhada, né? Estava alinhada, mas estava tão bem alinhada. Tanto é verdade que o presidente Davi Alcolumbre foi se desculpar com a senadora Simone Tebet, e com o senador Tasso Gereissati, que esperavam que a reforma fosse pautada e votada naquele dia, né? Então, como ele chamou a sessão do Congresso, evidentemente não foi possível votar a presidência. Então, isso gerou muitas declarações também enfáticas, tanto do senador Tasso quanto da senadora Simone Tebet, no sentido de que não precisava daquela sessão naquela semana. Inclusive, nós aqui na consultoria, né, na semana anterior, a gente estava até perguntando: pô, será que vai ter sessão do Congresso na semana que vem? E a turma que estava lá mais dentro do Congresso naquele dia falou: olha, eu acho que eles vão priorizar a Previdência. Não foi o que aconteceu. De novo, muito por causa do que você falou, né? Talvez, se não tivesse ocorrido aquela operação, essa sessão do Congresso tivesse ficado para depois.
E vale a gente ressaltar também que esse debate no Congresso não supera o tema do abuso de autoridade. Então, com certeza, isso vai ser judicializado, porque é algo que afeta os magistrados, os procuradores federais, estaduais também. Então, esse debate vai continuar. E aí quem vai responder a isso é justamente o PGR, o Augusto Aras, que vai poder fazer o seu posicionamento, né, enquanto Procurador-Geral da República, e ele já se mostrou favorável à lei de abuso de autoridade na sabatina no Senado.
Mais uma coisinha nessa sessão de vetos que, por causa da discussão toda do abuso de autoridade que acabou se perdendo, foi um item que o Luan mencionou há pouco, que foi o veto das aéreas, que foi mantido, né? As empresas aéreas estavam todas no plenário. Se o veto fosse derrubado, elas não iam poder cobrar por passagens pela bagagem,
despacho,
né?
Pelo despacho de bagagem.
Então tava todo mundo olhando para isso. O veto foi mantido, então elas vão poder continuar cobrando pelo despacho de bagagem.
The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment.
Bom, e para fechar essa semana, no mínimo conturbada, a gente teve a abertura do processo de impeachment no Congresso dos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil já está um pouco com casca grossa de acompanhar o processo de impeachment, mas não é algo comum no cotidiano dos americanos, não é mesmo, Mari?
Pois é, Lucas. A questão mais interessante é que os americanos, assim, os Estados Unidos, a Nancy Pelosi especificamente, que é a presidente da Câmara lá, da Câmara dos Deputados deles, ela não é favorável às questões de impeachment. Então ela tem sido pressionada há muito tempo por democratas. E ela sabe que o eleitor, o cidadão americano, não é a favor de impeachment, no geral. Não vê isso com bons olhos. Então ela tá segurando isso há muito tempo. E o fato agora dela ter protocolado diz muito, digamos assim.
Essa resistência da presidente da Câmara foi quebrada, né? Essa resistência foi quebrada pelo escândalo político que envolve o presidente Trump, que supostamente pediu ao presidente da Ucrânia que investigasse o filho do rival democrata, né? O Joe Biden, em troca de ajuda financeira militar. A presidente da Câmara americana, ela vinha sofrendo pressão. Então vocês vão se recordar que desde a eleição existem questionamentos quanto à influência do governo russo na eleição americana, né? Isso foi ele e o Trump foi convivendo com essa pressão desde o início do seu mandato, e a Nancy sempre segurou esse pedido, né? Só que agora, com aquelas transcrições de áudio, né? E a gente pode falar um pouquinho disso depois. Esse equilíbrio foi quebrado, né? Ela encontrou, né, naquela transição argumentos muito fortes para iniciar o pedido de impeachment. E assim, eu acredito que a Nancy sabe que muito dificilmente isso passa no Senado depois, mas talvez o desgaste para ela de não protocolar esse pedido fosse maior do que ter esse pedido negado na frente do Senado. Eu acho que foi isso que aconteceu.
E acho que um fator importante também, Mari, queria ouvir a sua opinião, é em relação ao funcionamento do sistema bipartidário dos Estados Unidos, né? Então lá só tem dois grandes partidos no Congresso, e aí nos democratas existe uma série de facções, né? Então, desde os democratas um pouco mais extremados à esquerda até os mais moderados. E o que a gente viu nesses últimos dias foi justamente um embarque dos democratas moderados a favor do processo de impeachment. E daí ficou difícil para Nancy Pelosi segurar essa barra.
Exatamente. E a questão agora é que a Câmara dos Deputados é maioria democrata. Já o Senado é a maioria republicana. E no Senado, eles vão precisar ali de 2/3 dos senadores concordarem com isso, digamos.
É, vale falar que um processo de impeachment nos Estados Unidos é mais fácil de ser aprovado do que no Brasil. Lá, a Câmara dos Representantes pode dar prosseguimento ao processo de impeachment com apenas maioria simples. Aqui no Brasil, é exigido um quórum de 2/3 nas duas casas. Então, do ponto de vista que você falou, como a Câmara tem a maioria democrata, é quase que certo que esse processo deve avançar até o Senado.
Eu não sei se eu diria que é quase que certo, mas eu diria que vai ser muito mais fácil realmente passar pela Câmara dos Deputados do que vai ser pelo Senado, principalmente porque no momento em que os republicanos topam entrar nesse barco, digamos, do impeachment, eles vão se fragilizar nas próximas eleições. Eles sabem que o Trump é hoje o melhor candidato. A gente pode até ver, nas últimas eleições, assim, o Jeb Bush, todos os outros concorrentes, digamos, à eleição, estavam fraquíssimos. Ninguém chegou aos pés do Trump. Ninguém imaginou que ele pudesse chegar até lá. Então, eles perderem esse líder ali, para as próximas eleições, para eles vai ser terrível. Então, eu não sei se eles vão realmente, mesmo sabendo que as acusações são gravíssimas, vão entrar nesse pleito mesmo de protocolar, de aceitar o pedido de impeachment do Trump. Então, vai ser interessante ver essa mobilização. E assim, eu não sei se a Nancy Pelosi chegou a esse ponto, se ela já conversou com alguns republicanos, se ela realmente já tem alguma ideia, porque, como o Wagner bem disse, talvez ela só uma pressão que ela tava sofrendo realmente de não, com uma acusação tão grave, ela não protocolar seria muito ruim, mas eu não sei se em algum momento ela conseguiu saber se tinha algum consentimento entre republicanos e avançou com a questão mesmo assim.
É, eu acho que o que é legal de destacar é que o Trump, ele aposta num discurso parecido com o Bolsonaro, né, de polarizar, de não encontrar o centro, né, de não moderar o discurso. E aí, essa questão de estar sendo alvo de um processo de impeachment é muito do que ele tá espalhando agora, né, dizendo que é uma caça às bruxas, de que desde o início do mandato dele, desde quando ele foi eleito, havia uma intenção de que o processo de impeachment avançasse, então por isso os democratas estariam apenas buscando uma desculpa para abrir esse processo. Então é algo que pode fortalecer o Trump, né? Passar por esse processo pode fortalecer e inclusive pode até enfraquecer o Joe Biden, né? Que vai ter uma possível acusação contra o seu filho também nos holofotes.
Essa situação com o filho do Joe Biden, se o ouvinte quiser procurar um pouquinho mais sobre isso depois, dá um Google que veja, tá super mal explicado, né? É um negócio que tá esquisito. É muito provável que tenha algum boi na linha ali, sim. Então, assim, botar... Eu acho que traz um incômodo pro Joe Biden. Concordo com você, Lucas, sabe? Acho que se procurar ali, é capaz que ache alguma coisa mesmo. Por outro lado, eu acho que vocês estão trazendo duas visões que podem acontecer, ambas, sabe? Porque a gente viu aqui, em alguns casos, o que não mata te fortalece, né? Então, você vai correr um impeachment e ele vai dar em nada, eu posso sair mais forte do que entrei disso. Pode. A gente tem exemplos históricos, você buscar, isso acontece. Mas você pode também pensar, pô, se eu passar por um processo de impeachment, eu posso ficar sangrando por um ano. Falta mais ou menos um ano para a eleição. Né? É um time ótimo para sangrar. Né? É um time ótimo para você... não é tão longo que você não esquece o fato e é tão curto que você consegue ficar requentando ele até as eleições. Então, o time é perfeito para sangrar o Trump também. Qual das vertentes vai acontecer? Ainda está em aberto, sabe? Depende muito da habilidade dos democratas de requentarem isso, depende do Trump de criar factoides. Vai ser essa a história, né? É o que ele vai fazer. Aposto, quanto vocês quiserem, que vai vir uma coisa em cima da outra. Talvez um ataque, inclusive, entendeu? Na época de eleição, gente, você pegar historicamente os Estados Unidos, a turma faz coisas incríveis em ano eleitoral, né? Você pega e muita coisa acontece em ano eleitoral. Então, assim, tudo isso pode acontecer nesse um ano que a gente tem pela frente até as eleições.
E só antes de eu voltar para você, Mário, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o histórico do processo de impeachment nos Estados Unidos. A gente teve 3 processos que foram abertos pela Câmara dos Representantes. Deles, o único que gerou resultados concretos foi o do Nixon, que não chegou até o fim, mas o Nixon renunciou para não ter que passar por esse constrangimento. No caso do Bill Clinton, inclusive, acho que é interessante a gente mencionar, a Câmara, que era controlada pelos republicanos na época, aprovou o processo de impeachment. Chegou no Senado, onde os democratas tinham a maioria, esse processo foi derrubado e o Bill Clinton conseguiu pegar carona nessa rejeição pelo Senado e dizer que estava sendo perseguido pelos republicanos. E aí conseguiu se sagrar como vitorioso nas eleições.
Exatamente. Eu acho que aí vai ser interessante a gente acompanhar três pessoas especificamente. Donald Trump, vamos ver como é que ele se sai disso. Ele obviamente não deve renunciar, assim. Se renunciar, eu vou ficar absolutamente chocada. Mas aí tem o Joe Biden. Aí eu discordo de você, porque você falou a possibilidade de ele se enfraquecer. Eu acho que pode ser o contrário. Eu acho que se o Biden souber usar isso a seu favor e usar um discurso de que ele foi vítima de um ataque político, ele pode tentar subir realmente mais do que ele já está, porque ele está liderando as polls, né? As
prévias.
As prévias, obrigada. E a questão agora também é Elizabeth Warren, que vem subindo muito, impressionantemente. Então, ela ainda não chegou a passar o Biden, mas ela tem uma estratégia de fazer uma política de campanha muito grassroots, que o Biden não tem tanto, que ele é muito ligado a Hillary Clinton nesse aspecto, que é ligado a Wall Street e tudo mais, mas ela não, ela para durante 4 horas e tira selfie com o pessoal que tá do lado. Então ela é muito esperta nesse aspecto. Então, são 3 pessoas que a gente tem que olhar, observar, e vamos ver como é que isso vai ficar pro Brasil. Porque se algum democrata ganhar a eleição, aí o Bolsonaro vai ter que fazer um 360. Imagina o Eduardo Bolsonaro embaixador com a Elizabeth Warren como presidente. É inimaginável, né, no momento.
Inclusive, Mari, acho que você tocou no ponto-chave, né? O futuro do Donald Trump tá diretamente atrelado a quem vai ser o candidato democrata que vai disputar a presidência contra ele. A gente tem, de um lado, Elizabeth Warren, que é muito mais voltada para a esquerda do que o Joe Biden, que é um candidato mais moderado. E aí a gente está passando por um processo de prévias nesse momento, né? O Joe Biden sangrou bastante porque ele está sendo cobrado pelos próprios democratas pelo fato dele não ter se posicionado ativamente em defesa da população negra na luta pelos direitos civis. E a gente tem Elizabeth Warren. Será que ela consegue mobilizar esse eleitor mais centrista, que não está necessariamente pró-Trump, mas que não queria ver alguém tão contra Wall Street ou establishment na Casa Branca, que considera que a economia está boa e que talvez pode se sentir desengajado se ela for a candidata?
Lucas, eu acho que vou ser bem sucinta, porque eu acho que tem muito a debater, eu vou até sugerir pra gente fazer um episódio no futuro só sobre isso, mas eu acho que a coisa chave nos Estados Unidos é que o voto não é obrigatório. Então a gente precisa de um candidato democrata que faça as pessoas saírem de casa. A Hillary Clinton não conseguiu fazer isso. Resta saber se o Joe Biden, que é muito similar a ela em vários aspectos, vai conseguir fazer isso. É algo que eu acho que a Elizabeth Warren consegue, ou o próprio Bernie Sanders, que é motivar a pessoa a realmente querer ir pra lá e votar. Então vai ser interessante, vamos aguardar e possivelmente fazer um episódio só pra debater isso no futuro.
Bom, que nem você falou, o convite tá feito e a gente vai acatar, com certeza. Agradeço muito a sua participação, Mária, do Luan e do Wagner também, e convido a todos vocês que estão nos ouvindo a acompanhar a BMJ nas redes sociais e nos seguir nas plataformas de streaming também. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.